Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Bem-vindos a mais uma edição de Alegria de Viver.
Exatamente. A primeira gravada depois da pandemia.
É, não sabes dizer.
A gravada é. Sim.
Mas não sabes quando é que passa.
Não.
Esta pode estar, apesar de ter sido gravado depois da pandemia, vai, pode estar a passar antes da pandemia.
Vai passar sempre depois da pandemia.
Isso é verdade.
Tinha piada se fosse possível passar antes da pandemia.
Uhum.
Não é?
Se tu pudesses. Estou a tentar lembrar de um tema agora.
Ah, aí agora?
Sim. Se tu pudesses eliminar empregos, que empregos é que eliminavas e o mundo continuava a funcionar igual?
Tantos.
Diz lá. Top 12.
Advogados.
Achas que não é preciso?
Não é preciso para nada. Se as pessoas se entendessem, se fossem civilizadas, os advogados não serviam para nada, não é?
Conheces pessoas?
Conheço.
Ok.
Conheço.
E conheces pessoas no sentido até geral? Achas que essas pessoas que estás a pensar agora no geral entender-se-iam acerca de um tema como... futebol?
Não, não se entendiam.
Pronto. Então sim, era preciso um advogado.
Não, pronto. Então eu vou dizer advogados, sim, para questões criminais. Advogados corporativos, vou ser mais específico.
Então?
Tipo aqueles advogados que estão nas empresas, tipo encontrar esquemas para fugir aos impostos e pagar menos aqui e contornar a lei. Acho que o mundo era melhor sem esse tipo de advogados.
Ok. Mas isso, segundo eles, não é para fugir aos impostos.
Para contornar a lei.
Nem é para contornar a lei. É... ou seja, salvar a empresa da opressão fiscal que está a ser sujeita.
Uhum.
Percebes? Sim. Tens de fazer este spin.
Opa, há uma história que acho que é do Douglas Adams, o escritor do Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Podes dizer em português? A Baleia pela Galáxia.
Sim.
Sim.
Que o tipo, eles fazem assim, o mundo vai acabar, então eles metem dois tipos de pessoas numas naves espaciais. E então, basicamente, o que acontece é que só uma das naves espaciais é destruída. Porque é a nave espacial onde eles colocaram pessoas que tinham profissões inúteis.
Ok. E que profissões eram essas?
Opa, já não me lembro exatamente quais são.
Então continua. Mais profissões que eu...
E então, basicamente, o mundo não acabou. Eles eliminaram foi essas pessoas para o mundo se tornar melhor.
Sim.
Depois as outras pessoas úteis, os médicos, os empregados de limpeza, blá, blá, esses ficaram numa nave espacial.
Ok.
Que não saiu do planeta. E então, o que é que eu eliminava mais? Olha, Martin... técnicos de marketing.
Essa é uma profissão que existe. Técnico de marketing.
É, então não é? Alguém que esteja na empresa a trabalhar no marketing...
É um marketeer.
É o que está nos... Pronto, um marketeer. Pessoal do marketing.
Achas que...
Qual é o sentido de um tipo de marketing? O que é que ele tem de fazer? Tem um produto, não é?
Ou um serviço.
Ou um serviço. E eu quero arranjar formas de vender este produto e serviço. O produto e serviço devia valer por si só, não devia precisar disso.
Pois.
Não é?
Mas, tendo em conta a panóplia de produtos e serviços que existem, como é que tu vais chegar às pessoas de uma forma mais eficaz? Precisas de um gajo de marketing.
Claro, um gajo para mentir às pessoas, não é?
Não é para mentir, é para...
Para embelezar a verdade.
Para ser mais eficaz a falar essa linguagem que as pessoas necessitam.
Eu percebo essa justificação.
É.
Mas pensa no mundo em que eles não existiam.
Sim.
Sequer era melhor.
Era?
Era.
Ok.
Era tipo, não havia publicidade, nem nada, nem havia pessoas. Porque lá está.
Era um bocadinho como o filme, qual é que é? O do Ricky Gervais.
A Invenção da Verdade.
Que quando eles têm. Quando eles oferecem Pepsi, a Pepsi não se chama Pepsi, chama-se Not Coke.
É.
Não é?
E a publicidade é: temos aqui esta Coca-Cola, é água açucarada. Pronto, comprem se quiserem. Acho que é melhor isto. Não
tu
é?
Sabes mais disso?
Preferia, sim.
Mas
sim,
para produtos, não para pessoas, por exemplo. Convém embelezar um bocadinho, tu não dizeres imediatamente o que é que achas de uma pessoa.
Sim.
Isso... Aquele gajo tem cara de urso e acho que é um grande camelo.
Isso é escusado.
Ah, ok. Mas, isso é escusado.
Porque é que eu...
Mas então tu achas que nós precisamos de ser uma espécie de marketeers ao nível de relações pessoais?
Não é marketeers. É falar quando deve, não é?
Ok.
Porque é que eu vou dizer a alguém aleatório aquilo que pense dessa pessoa, não é?
Ok.
É um traço de personalidade curioso, não é? Aquelas pessoas que se definem, eu sou alguém que diz aquilo que pensa, sempre.
Sempre.
Comigo é
assim. Eu sou aquela pessoa que as pessoas ou adoram ou odeiam.
Geralmente é uma pessoa que está a tentar racionalizar a falta de empatia, não é?
Certo.
Eu sou uma besta, mas este é o spin positivo.
Sim. Eu gosto dessa dúvida. Não, eu sou muito frontal.
Porque eu acho que sinceridade é uma coisa, é importante. Mas, tipo, eu passar na rua e dizer, olha, dizer a uma pessoa, eu não gosto da tua cara. É escusado. O que é que isso acrescenta a essa pessoa?
Okay.
Ela vai mudar a cara. Se calhar vai, não é? Pode ajudá-la, pode ser construtivo.
Sim. Pode ser construtivo tu passares por uma pessoa e dizer tenho de fazer alguma coisa em relação a esse queixo. Ias de embora. Tipo, tu eras aquele gajo do CSI Miami. Sim. Mas só para dizer coisas que só tu é que vês.
Sim.
Mas, do género, olhavas uma pessoa e ias de óculos escuros na rua, tiravas os óculos e dizias precisa de um queixo novo. E saías com a música do Zoom.
Isso é o tipo de marketing de uma clínica de operações plásticas, não é? Que anda pela rua a apontar defeitos às pessoas. Não é? Alguém que seja mesmo muito bom a encontrar aquele defeito, mas não é um simples defeito. É aquele defeito que é o ponto fraco. Aquilo que as pessoas têm que é. Tu sabes que se disseres aquilo, aquela pessoa vai ficar a remoer naquele dia inteiro. Tipo, como é que ele viu realmente e olhar-se ao espelho e ver realmente este queixo é horrível?
Sim.
Tipo, uma pessoa que tinha esse superpoder de identificar esse ponto fraco e vai para a rua dizer isso a toda a gente. Opa, em termos de, se 1% dessas pessoas forem fazer uma operação plástica, já justifica o salário desse indivíduo.
Ok, então deixa-me ver se eu percebo. Que é, tu para ti, marketing para coisas que existem ou não existem, estou a falar de produtos ou serviços, não.
Não.
Quero que me digam diretamente o que é que é.
O que é que é, sim.
Ok?
Sem nada, sem um anúncio, sem vamos pôr o nosso produto ao pé de mulheres bonitas porque as pessoas gostam de sexo e isto vai manipulá-las a gostar do nosso produto. Não.
Ok.
Tipo, vamos.
iPhone. É um telefone.
É um telefone.
Igual aos outros.
Bonito. Não, é um telefone bonito.
Mais caro. Ok?
Sim.
Quero que saibam.
Sim.
Isto.
Não, podem argumentar a favor do telemóvel, dizer que ok, tem características que os outros não têm. Mas tudo verdade e objetivo.
Mas tens noção que essa questão da tribo associada a uma marca é uma questão emocional que as pessoas racionalizam, como é óbvio. Não, mas isto tem isto, normalmente com essa marca era calma, isto não apanha vírus, isto não sei o quê, não sei o que mais, mas alguém que está do outro lado da barricada diz, mas isto também tem isso.
Sim.
Ah, mas não é a mesma coisa.
Não, mas é por isso que eu eliminava os tipos de marketing, porque essa ideia de tu não gostas de um produto, tu gostas das emoções associadas a esse produto, o que é um facto, mas acho que isso é mau para a sociedade em si. Sabe? Usar esta característica que nós temos de querer pertencer a um grupo, que é algo que existe desde sempre para nos manipular e fazer-nos gastar dinheiro.
Eu vou fazer de advogado do diabo, apesar de concordar 99% com aquilo que estás a dizer, que é, segundo existe uma cena do marketing que é o estado real das pessoas. As pessoas não conhecem bem a sua realidade. Porquê? Não conhecemos a realidade, conhecemos uma percepção dessa realidade. E muitas vezes tu diminuíste na tua realidade. E o marketing o que te diz é, tu estás no teu estado real. O marketing trabalha no teu estado desejado. Por exemplo, entras numa loja para comprar um LCD e tu tens dinheiro para comprar um LCD. Até pesquisaste em casa e sabes qual é o teu LCD. Ou como dizem os antigos, um plasma.
Que é diferente, mas...
mas eu também já estou a ser antigo porque agora disse LED, não é?
É.
E então, entras e dizes: quero isto, quero aquilo, quero aquilo outro, quero este. E alguém te pode dizer que pode ter objetivos de vendas, até pode estar ali para, mas de repente pode-te acrescentar uma coisa que tu não estavas à espera. Do género: o senhor tem algum serviço de streaming? Não tenho. Ok, não tem um serviço de streaming, não tem Netflix, não tem HBO, não. Mas olha que no futuro, muito provavelmente, a televisão vai evoluir para este lado digital. Para um lado que necessita ter internet e televisão.
Venda informada, é diferente. Aí estás a dar uma informação objetiva de um produto.
Estás a dar uma informação.
Não estás a manipular a pessoa.
Não, mas mesmo assim, tu, no teu estado atual, tu não necessitas daquilo. neste momento, esta pessoa, ao vender-te uma característica e dizer-te que o mundo vai evoluir para aí e, portanto, vai ter de se adaptar num futuro próximo a isso. Tu, neste momento, não precisas te adaptar a isso. E o que tu precisas, efetivamente, é aquela televisão. Mas aquela pessoa vai-te dizer, mas olhe que, quando o mundo evoluir para aí, o senhor vai ter de ter uma televisão destas. E, de repente, meteu-te no teu estado desejado. Tu pensaste, ok, por causa disso... Ou seja, acrescentou-te uma coisa.
Não, é verdade, mas depois isso também faz parte... Lá está, nesse caso estás a dar um exemplo com uma característica objetivamente positiva de um produto.
Uhum.
Mas aquela questão da obsolescência programada, não é? Uhum. Das coisas estarem programadas para te fazer consumir cada vez mais, isso acaba por ter uma lógica perversa e tem tudo a ver com marketing.
Sim.
Porque se tu compras se tu sabes que estás a comprar um produto para 2 anos ou 3, tem prazo limitado. E isso existe por causa do marketing e da questão da economia tentar sempre a crescer.
Uhum.
Mesmo que depois os recursos ambientais e materiais acabem. Agora, essa questão do marketing, de fazer associar um estado emocional a um produto, quando é um produto, epá, ok, tudo bem, é um produto, a sociedade de consumo, tudo bem. Mas isso depois, aplicado à política, por exemplo, que existe, é perverso. Porque manipula a democracia. Faz com que as pessoas votem por questões que não são completamente superficiais, como a cara de uma pessoa, ou a vida pessoal dessa pessoa, os hobbies dessa pessoa, ou a vontade que tu tens de tomar uma cerveja com essa pessoa, em vez de votar em políticas que as beneficiem.
Percebo isso. Sim, isso era o ideal, não é?
Uhum.
Votares nas características ou na política que aquela pessoa quer implementar. Seria o ideal. Pá, mas nós não funcionamos assim. Uma coisa tão simples, fazendo um downgrade de política para cerveja, ok? Tu, se te derem uma cerveja num copo de plástico, bebes, certo?
Uhum.
Agora, se te derem num copo de vidro, tu
também
se calhar também bebes, é verdade. E vais usufruir, se calhar, mais no copo de vidro. A tendência é, a maior parte das pessoas prefere. Agora, em termos de característica, a cerveja não mudou.
A temperatura da cerveja, a forma como ela se conserva...
Se beberes em duas vezes, se for um fino, pelo amor de Deus, bebes em duas vezes. Portanto, se deixas aquecer é porque és totó. Agora, a percepção, vais comer uma francinha. Se te derem talheres de plástico para comer uma francinha, já te falei isso
neste podcast, sim.
É uma coisa que eu penso muitas vezes.
Porque já te aconteceu.
Porque já me aconteceu.
Pois, mas é uma coisa que não devia acontecer.
A francinha não deixa de ser a mesma. Agora, a experiência de comer a francinha, vou usufruir mais se me derem talheres de pessoas a sério.
Não consegues cortar o bife em condições.
Consegues cortar, mas vou estar irritado. E a pensar, agora tenho este garfo branco todo cheio de molho. O que é isto? Canoa. Não gosto.
Sim, mas isso não é marketing.
Pá, mas a percepção... Há uma empresa que... Eu já te falei disto. Se calhar já falei aqui. É melhor não falar. Aqueles não copos de vinho.
Sim, já falo.
Pronto,
já falamos.
Ainda não falo mais.
Mas falamos para aí há 40 episódios atrás.
Pronto. Não falo. Há uma empresa que vendeu... toda a malta que é escansão...
Uhum.
Só usa copos daquela marca que eu já nem me lembro do nome da marca. Mas porquê? Porque eles venderam a ideia de que o vinho, as características do vinho, são melhores bebidos naquele copo. Treta.
Opa, sim. Mas sabes qual é a origem do marketing? Relações públicas.
Jesus?
Filho do Freud, que emigrou para os Estados Unidos com aquela coisa da guerra e do nazismo. Como é que isto não vai voltar a acontecer? Então temos de arranjar formas de manipular as pessoas para elas não criarem nada monstruoso. Então, isto por um lado é uma ideia democrata, não é? Vou ajudar a democracia. Por outro lado, é uma forma de desconfiar das pessoas, de dizer, se nós não controlamos as pessoas, elas eventualmente vão eleger um novo Hitler. E então, o criador do marketing de relações públicas tem esta origem.
Não foi por acaso também que logo após a Segunda Guerra Mundial, uma das empresas que mais, que as pessoas ainda hoje têm dificuldade em perceber aquele volte-face de percepção, é a Volkswagen. não é? Uma marca criada por um regime, não é? Mas que consegue dar o twist, sobretudo com o Carocha, quando começam a fazer
mas os anúncios. Mas o Carocha já existia antes do...
Já existia, estou a dizer, o spin que eles fazem ao Carocha depois, nos Estados Unidos, e a quantidade de anúncios que revolucionaram a publicidade, é uma das formas de marca. É assim, o carro não deixou de ser bom.
Pois é, isso. Mas se calhar hoje em dia com as redes sociais a Volkswagen morria.
Por causa do politicamente correto.
Sempre que alguém andasse de Volkswagen na rua, ia aparecer alguém a tirar a fotografia, a dizer: este aqui é nazi, o meu vizinho é nazi.
Eu já devo ter dito isto aqui, porque eu esqueço-me sempre que acabamos o episódio, eu esqueço-me do que dissemos. Mas o autocarro que faz a travessia entre Auschwitz 1 e Birkenau é da Volkswagen. E eu fiz esse autocarro, é um autocarro gratuito, foi oferecido pela Volkswagen para os visitantes do memorial, do aquilo agora é o memorial do Holocausto. Foi na altura do auge das emissões de gás nocivo da Volkswagen, no que estar a fazer uma travessia. Em Auschwitz, quando estamos no auge das emissões de gás, é o cúmulo da ironia. E estamos no nosso tempo. Foi alegre!
Foi super!
Tá bom.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.